Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem pela TV Senado. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paim, intenso defensor dos servidores públicos, e com muita propriedade, com muita felicidade, nós estamos discutindo este tema aqui na Comissão de Direitos Humanos. Nós deveríamos, senador, interpretar e aplicar a Constituição à luz dos direitos humanos. Nós deveríamos interpretar e aplicar as leis à luz dos direitos humanos. O Poder Judiciário, nas suas decisões, deveria fazê-las à luz dos direitos humanos. Então, com muita propriedade, esta audiência pública está tratando da súmula vinculante 33 à luz dos direitos humanos. Parabenizo o senador pela iniciativa, pela ideia, e pelos oficiais de justiça, desde 2008, 2009, salvo engano, talvez aí na imprecisão da data, nós estamos percorrendo o judiciário, senador, para que tenhamos reconhecida a nossa atividade como uma atividade de risco, via de consequência, o direito à aposentadoria especial. Desde a lei, o regime jurídico único dos servidores públicos federais tratava deste assunto. A própria Constituição tratou-se deste assunto. Nós fomos ao Executivo, fomos ao Judiciário, estamos permanentemente no Legislativo e não conseguimos avançar neste tema. Ao longo desses anos, vários oficiais de justiça tombaram no exercício da profissão. Os colegas que talvez não entendam e não conheçam a atividade dos oficiais de justiça, nós acabamos de distribuir uma revista, e esta revista, que precisa ser atualizada, traz aí o que é a atividade dos oficiais. Onde nós estamos levando a justiça? Onde nós estamos cumprindo as ordens judiciais? Onde nós estamos zelando pelo direito do cidadão? E isto não vem sendo reconhecido, principalmente pelo Poder Executivo. O representante do Executivo que aqui esteve disse que não tinha mandados de injunção julgados. Tem sim, senador. Vários. Muitos mandados de injunção julgados, transitados em julgado, e que, infelizmente, as administrações dos tribunais têm reiteradamente indeferido o pedido dos oficiais de justiça e dos colegas de um modo geral. É óbvio que eu tomo a liberdade aqui, como representante da FENASOJAF, de tratar especificamente dos oficiais de justiça. E faço um esclarecimento, que temos aqui dois representantes dos oficiais de justiça. Então, o colega Vander Ribeiro, representando a FOGEBRA, e o SINDOJUS, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, e eu representando a FENASOJAF, que é a Federação Nacional das Associações dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, que congrega os colegas da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar da União e, eventualmente, os colegas da Justiça Eleitoral, que, porventura, virem lá ter o cargo, né, ou a especialidade oficial de justiça. Nós sabemos que está muito difícil a interlocução com o governo federal para a inclusão dos oficiais de justiça no PL 554. Nós temos feito conversa com o Ministério da Previdência, conversamos com o deputado Policarpo, que é o relator do projeto, e nós temos tido muita dificuldade nisso. Então, gostaríamos que o senador, né, através da sua assessoria, através do seu gabinete, através da força que o senador tem junto ao Poder Executivo, que nos ajudasse nesse pleito. Não é um benefício. A aposentadoria especial para quem desenvolve atividade de risco não é um benefício. Nós entendemos que é um direito. Basta ver que os oficiais de justiça trabalham desarmados. Olha a violência que nós estamos passando. Além da violência urbana, tem-se a violência pelo próprio exercício da atividade. Tem gente que fala que o exercício da atividade do oficial de justiça, o risco é eventual. O risco é pela atividade. Desde o momento que nós saímos de casa com o mandado na mão, nós estamos sujeitos às intempéries pelo exercício da atividade. Então, nós não podemos deixar que o governo federal, o Poder Executivo, faça a interpretação da forma que tem feito. Como eu disse, nós temos vários mandados de injunção, tanto individuais quanto associativos, com trânsito em julgado, e nós não conseguimos avançar nas administrações dos tribunais. Nós, oficiais de justiça, temos passado, como bem disse o colega, por várias situações, inclusive de colegas que morreram aqui em Brasília, no exercício da atividade. Isso não é atividade de risco? Isso não é uma atividade que pode levar o colega a tombar no exercício da profissão? Então, senhoras e senhores, nós, oficiais de justiça, dentro do organograma do Poder Judiciário, desenvolvemos um papel na engrenagem processual que é a mão, a famosa longa manos do juiz. Nós estamos lá na porta do cidadão e, sem desmerecer, nós estamos lá nas vilas, nas favelas, de manhã, de tarde, à noite, final de semana. Qual oficial de justiça que, às vezes, ao final de semana, no momento de uma diligência, ligou para a polícia e foi prontamente atendido? Nem o cidadão comum, no seu dia a dia, não tem essa disponibilidade. Imagine nós, que estamos ali cumprindo um papel de um dos poderes da República e não temos essa possibilidade também. Então, senador, a minha fala aqui, não adianta, nesse momento, nós colocarmos aqui muitas questões técnicas, muitas questões processuais, questões aqui legislativas. O que nós precisamos é implorar, essa é a palavra, para que as autoridades, à luz dos direitos humanos, façam uma interpretação da Constituição e das leis de modo a entregar o direito a quem merece. Por fim, senador, eu tenho certeza que o senhor é um conhecedor das causas dos oficiais de justiça. E o senhor vai ter uma ingerência fundamental no processo de inclusão dos oficiais de justiça na legislação como detentores do direito à aposentadoria especial. E apesar de não ser o tema, mas vou trazer uma palavra aqui sobre um assunto que eu tenho certeza que há muito e agora recentemente incomoda nós, que estamos à frente das associações, das federações, dos sindicatos. Infelizmente, senador, a presidente Dilma vetou a licença remunerada classista. E eu gostaria aqui, em nome de todos os dirigentes sindicais e associativos que estão aqui, de pedir ao senador a interferência junto ao Poder Executivo e agora no Legislativo para que se consiga derrubar o veto e fazer com que nós, servidores públicos, tenhamos a oportunidade de bem defender os nossos colegas. Muito obrigado.
Deixa eu só responder o último questionamento, até para ajudar no encaminhamento, que foi uma luta que eu travei junto com outros parlamentares de mais de 30 anos para acabar com a história da apreciação de vetos pelo voto secreto. Agora o voto é aberto. Então, se houve veto por parte do Executivo, para derrubar o veto, só com grande mobilização da categoria. E que bom que o voto é aberto. Daí vocês vão ver quem é quem na hora de se posicionar em relação a projetos. Porque acontecia aqui no passado, principalmente, que a gente aprovava um projeto por unanimidade. Na hora de apreciar o veto era mantido. Quer dizer, o que foi aprovado por unanimidade, na hora da apreciação do veto, o veto era mantido, ou seja, votavam contra aquilo que tinha aprovado. Mas agora, como o voto é aberto, as categorias têm que se mobilizar e vamos ver quem é quem no voto transparente, aberto, porque é no painel e, naturalmente, todos vão saber como cada um votou. Só tem uma saída para derrubar veto. Não é na negociação, é na pressão política. Se não houver pressão política dos setores, veto nenhum é derrubado aqui dentro. Tá certo? Faz parte da luta, tem que falar exatamente a verdade. Bom, agora nós vamos para os nossos convidados do plenário que pediram uma oportunidade para questionar a mesa. Eu queria fazer um apelo para que o plenário fizesse pergunta à mesa e a mesa vai responder, cada um na área correspondente. Porque são cinco. Está escrito Kleber Borges de Aguiar, com lutas.
Senador, só uma questão de ordem poderia ser?
Pois não.
Eu acho que, como representante do governo e tanto representante do Ministério da Previdência falaram com relação aos mandados, eu só quero, para que não passe despercebido para todo o povo brasileiro, especialmente para os 45 milhões de deficientes que nós temos aqui no Brasil. O primeiro mandado de injunção julgado em relação aos deficientes foi no dia 24 de maio de 2011, que é de um juiz federal de Alagoas. Então, eu acho que temos que deixar bem claro, eu só estou pedindo essa questão de ordem, porque a gente percebe claramente, tanto na fala do representante do governo, como do ministério, que não há interesse de garantir a integralidade e paridade para os deficientes, especialmente os que ingressaram antes de 2003.
Tá bom. Muito bem, está colocado. Eu vou dar o tempo de 3 minutos para que cada um, que a mesa já falou pelo plenário, né? Entendemos nós que todos que falaram na mesa representaram o plenário e por isso foram indicados pelo plenário. Então agora é para fazer perguntas aos nossos convidados. Está escrito Kleber, o Erlon, o Argentino, o Pedro e o Ricardo. São 5 convidados nossos que estão no plenário que poderão fazer pergunta à mesa. Eu vou fazer um apelo aos 3 minutos, nós temos horário para terminar e a mesa depois vai ter ainda que responder a todos os questionamentos que foram levantados para a gente ir para o final, para o encaminhamento. Porque a audiência pública, para mim, ela tem 2 objetivos. Um é dar visibilidade à questão em debate, aproveitando o sistema de comunicação do Senado e, naturalmente, não só os senadores, mas todos aqueles que estão assistindo, nesse momento, a nossa audiência. E 2 é os encaminhamentos. O que fazer fruto dessa audiência por tudo que foi aqui colocado. Então, o apelo é que cada um fique efetivamente 3 minutos. Ficará na própria banca, é só apertar um botão preto que deve estar aí na frente de vocês, vai acender uma luz verde e quando acende a luz verde, começa a contar os 3 minutos. Primeiro a usar a palavra, Kleber Borges de Aguiar, CSP com lutas.
Bom, cumprimento a todos rapidamente, só deixar claro aqui para o nobre senador que os agentes de segurança não tiveram a sua fala, né? Então, eu como agente de segurança vou...
Não, primeiro deixa eu responder. Olha, eu já dei a palavra para quase 10 aqui. E tem gente aqui reclamando na mesa ainda. Se continuar a protestar, eu vou ter que dar a palavra para todos. Tem gente que já mandou um recado para cá, aí eu não falei. Eu não organizo a mesa.
Sim.
Quem organizou a mesa, deixa eu explicar, para ficar claro para quem está assistindo. Eu desconto o teu tempo. Quem organizou essa mesa foi o movimento social, não fui eu. O meu pessoal não se mete em nada. Digam quem é que vocês querem na mesa. Eu coloquei inúmeros na mesa. Daí apareceu mais três aqui no plenário que queriam também falar. Coloquei. Daí abrimos para mais cinco. Normalmente a gente abre para três. Abrimos para mais cinco. Também nós temos que ter o mínimo de reciprocidade com a mesa também, né? Se cada um que a gente abre a palavra ainda vai protestar porque a mesa não deu a palavra para João, para Paulo, Roberto. Meu nome é Paulo, por exemplo, não é de detrimento ao nome. Eu quero só que vocês ocupem o tempo de vocês para fazer a pergunta, para que a mesa responda. Senão nós vamos ficar num protesto para nós mesmos, porque aqui todo mundo está do mesmo lado. Eu duvido que alguém aqui seja contra a garantia do direito dos trabalhadores que estão postulando, que é a aposentadoria do servidor que tem algum tipo de deficiência. Então, com todo respeito, Kleber, você começa agora a contar os seus 3 minutos. Kleber Borges de Aguiar, com lutas.
Bom, então, garantindo a palavra, queria colocar os riscos da atividade e a ponderação da mesa em relação a isso. Riscos da atividade que deve ser reconhecido pelo legislador, porque hoje o agente de segurança ele exerce várias atividades de risco, mas pelos conteúdos dos MIs, que diferente do diretor aqui que colocou que não tem vários julgados em relação à atividade de risco, existe sim vários MIs, inclusive do Sintrajude, ao qual eu sou diretor, e da FENAJUF também, que conseguiram vários MIs e outras categorias também conseguiram MIs com relação ao risco de atividade. Então não corresponde aqui o que o diretor aqui do Ministério da Previdência Social, o Nalon, falou. Então, mesmo existindo isso, não é interessante que seja colocado a súmula vinculante para nós, porque isso, essa súmula, na verdade, ela engessa e impossibilita e inviabiliza qualquer tipo de pedido, que já tem vários pedidos inviabilizados nos tribunais dos agentes de segurança, porque eles exigem uma documentação do artigo 57 que ela é impossível de ser apresentada, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que para nós é inviável, e as administrações não garantem nenhum tipo de aposentadoria especial para os agentes de segurança. E o MI, e tanto o mandado de junção quanto a súmula vinculante, também engessa, porque ao entrar na justiça, questionando essa aposentadoria especial, ela fica inviabilizada exatamente pela súmula vinculante. Então, amarra e impede, na verdade, que a legislação garanta a aposentadoria especial. Colocando aí para apreciação da mesa, a atividade do agente de segurança. Nós conduzimos magistrados que condenam e ordenam a prisão de traficantes internacionais. Nós conduzimos réus presos, nós transportamos armamentos apreendidos, drogas e materiais de contrabando. Fazemos seguranças em audiências com réus presos e transportamos magistrados que estão sob ameaça em veículos não blindados e nós desarmados. Então, todas essas condições, ao meu ver e ao ver dos agentes de segurança e também da CSP com lutas, elas caracterizam a periculosidade. Então, o que nós pedimos aqui é que seja que a legislação garanta essa aposentadoria especial para o agente de segurança e com integralidade e paridade, porque hoje o que está acontecendo é que vários servidores estão adoecendo e são aposentados de forma compulsória para que a administração possa retirar compulsória e ainda de forma proporcional, ganhando uma verdadeira miséria, e para colocar um servidor novo que vai estar submetido a FUNPRESP com uma aposentadoria rebaixada, que foi aprovada no ano passado, na terceira fase da reforma da Previdência do governo Dilma. Então, colocado isso, a gente aqui coloca que a necessidade de ter uma legislação que garanta aos tantos agentes de segurança quanto aos oficiais de justiça a aposentadoria especial com integralidade e paridade. Isso é fundamental para nós. Obrigado.
Tudo bem, Kleber. Ficou exatamente nos 3 minutos. Foi objetivo, direto, fez seu questionamento e defendeu o seu ponto de vista em 3 minutos. Agora vamos, tenho certeza, com a mesma competência, passar a palavra para o Erlon Sampaio, Sintrajude, São Paulo.